DW. Jornal da Noite.
Ora viva, o Conselho Nacional da Renamo definiu critérios que afastam Venâncio Mondlane da corrida à liderança do partido.
Um membro do partido que se preze jamais vai exprimir as suas opiniões e preocupações nas redes sociais.
A UNITA não é intimidável, diz o partido, após violência contra os seus membros.
Convém dizer que a UNITA não é intimidável, porque nós estamos no nosso país, como todos os outros também estão.
E no desporto, neste domingo, o Leverkusen sagrou-se campeão da Alemanha sem nenhuma derrota. São estes os destaques deste Jornal da Noite de segunda-feira, 15 de abril de 2024. A edição é de Guilherme Correia da Silva e a apresentação de Sandra Kiala. Fique conosco. Em Moçambique, o Conselho Nacional da Renamo definiu critérios que afastam Venâncio Mondlane da corrida à liderança do partido. Os membros do Conselho definiram que é preciso ter 15 anos de militância ininterrupta para ser candidato, além de um histórico exemplar de disciplina. Silaide Mutemba.
15 anos de militância ininterrupta é uma exigência que levanta dúvidas sobre o futuro político de Venâncio Mondlane, que admitiu candidatar-se à liderança da Renamo. Durante a reunião do Conselho Nacional do maior partido da oposição, no domingo, o presidente da Renamo, Ossuf Momad, criticou abertamente o comportamento de Mondlane, expressando preocupação com atitudes recentes do seu ex-assessor, consideradas desviantes.
Um membro do partido que se preze jamais vai exprimir as suas opiniões e preocupações nas redes sociais, nos órgãos de comunicação social e muito menos nos tribunais. Ao longo da nossa jornada, ficou patente a preocupação sobre o comportamento que não contribuem para a união e impedem a conquista do nosso objetivo, governar Moçambique.
Analistas políticos entrevistados pela DW observam que a estratégia política de Mondlane falhou. Por exemplo, Wilker Dias sugere um futuro incerto para o político e deputado da Assembleia da República.
Eu acredito que o Ossuf Momad vai fazer tudo por tudo para afastar do poder e não ter uma ameaça por perto, porque o Venâncio Mondlane constituiu uma ameaça àquela que é a integridade e a preservação do poder por parte do Ossuf Momad.
O analista Hilário Chacat reconhece os méritos de Mondlane ao promover a democracia interna e pressionar pela realização do Congresso da Renamo para a escolha do candidato à presidência da República. No entanto, depois de Mondlane montar trincheiras em público e submeter providências cautelares contra a direção do partido, o afastamento do político era previsível, comenta Hilário Chacat.
Esta guerra que ele decidiu travar internamente, de alguma forma, prejudicou-lhe profundamente. Essas batalhas jurídicas que ele decidiu travar a nível dos tribunais contra o seu próprio líder, contra os membros da Renamo, foi um tiro no seu próprio pé.
Os analistas sugerem que Mondlane possa buscar uma carreira política fora da Renamo. Wilker Dias prevê dias difíceis para o político.
Abrir uma nova frente política vai exigir a Venâncio Mondlane um esforço, primeiro, a nível logístico muito grande, segundo, a nível também de suporte, financiamentos e etc. É uma outra frente, então poderá ser um pouco complicado a recomeçar, mas não impossível.
Hilário Chacat indica que restam apenas três opções para Mondlane.
Os caminhos que sobram para Venâncio são esses três: continuar na Renamo como um membro simples, completamente apagado, sem nenhuma expressão política, sair da Renamo, juntar-se aos partidos que já existem e encabeçar a lista destes partidos, ou de um dos partidos, ou de uma coligação desses partidos, e, em terceiro lugar, criar o seu partido, um cenário bastante difícil, tendo em conta o tempo que sobra para a submissão das candidaturas e a participação das eleições do dia 9 de outubro.
No partido Renamo, Venâncio Mondlane não será o único afastado da corrida às presidenciais. Foram afastadas também as chances de uma possível candidatura de Manuel de Araújo, que no passado saiu do partido para se filiar ao MDM, voltando mais tarde a Renamo. De Maputo para DW, Slide Mutemba.
E relacionado ao tema, perguntamos no nosso Facebook: os requisitos exigidos pela RENAMO beneficiam ou limitam a renovação de liderança no partido? Já recebemos muitas respostas e vamos ler algumas delas. Castigo Chicomice diz que esse perfil exigido pela RENAMO tinha como objetivo limitar Venâncio Mondlane para não concorrer e beneficiar também os outros membros que já lá estão há muito tempo. Adriano Moliwa diz que isso demonstra que na RENAMO não há democracia, honestidade política, para além de que exista inveja, intriga no seio da organização, em que, última análise, a liderança ora caducada verifica-se na liderança verifica-se arrogância e má fé. Estes são alguns dos comentários no nosso Facebook e você também pode participar do nosso debate e saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Mais de 200 mil pessoas estão a passar por uma crise alimentar no distrito de Caia, centro de Moçambique, e na época agrícola está perdida devido à seca. As autoridades disseram que a população de Caia precisa de frutos silvestres e de tubérculos aquáticos, que têm sido alternativa à escassez alimentar provocada pela seca devido ao fenômeno El Niño. Angola e Cabo Verde estarão numa lista do Reino Unido para possível deportação de imigrantes. A notícia é avançada pela imprensa internacional na continuação dos debates sobre a lei de deportação de imigrantes ilegais para o Ruanda. Documentos vazados revelam que o Reino Unido considera Angola e Cabo Verde como alternativas potenciais, enquanto a Guiné-Bissau é excluída devido à instabilidade política. A ala angolana da Igreja Universal do Reino de Deus, IURD, denunciou hoje a detenção ilegal de mais de 40 pastores e obreiros após confrontos com fiéis da ala brasileira no domingo, depois da reabertura dos templos. Em comunicado, a ala reformista da IURD, liderada pelo bispo Valente Bezerra Luiz, referiu que se registou no domingo um confronto entre as duas alas, o que obrigou a intervenção da polícia. Entretanto, o comando da polícia em Luanda afirmou hoje que pastores e obreiros da ala angolana da IURD foram detidos por alegados crimes de perturbação de culto religioso, participação em motim e desobediência à ordem e dispersão. Morreu o músico moçambicano Arão Lituri, o músico e antigo presidente da Comissão Nacional de Eleições, CNE, morreu no domingo vítima de doença, como anunciou a Sociedade de Autores de Moçambique.
DW Deutsche Welle.
A UNITA não é intimidável, avisa o secretário das Relações Internacionais do maior partido da oposição em Angola, após o ataque aos seus correligionários na sexta-feira. O ataque armado visou deputados da UNITA no Quando Cubango que pretendiam realizar jornadas municipais, causando desferidos, segundo à formação. Rafael Savimba aponta o dedo acusador ao MPLA no poder, pede o fim da intolerância política e garante que as eleições autárquicas são irreversíveis, mas não comenta se ataques visaria por termo as pretensões eleitorais da UNITA. Em entrevista à DW África, Savimba começa por esclarecer sobre o número de vítimas.
De facto, depois daquela situação muito difícil e mesmo embaraçosa, finalmente nós temos o número oficial, que é de 10 feridos, entre as quais algumas muito graves, e também já podemos confirmar que, felizmente, não houve nenhuma morte. mas a informação que está a ser dada pelas autoridades policiais não é verdadeira, relativamente a 4 feridos, mas nós confirmamos hoje que foram exatamente 10 feridos.
Como a UNITA sabe que os atacantes são do MPLA, a polícia diz que são cidadãos locais.
Primeiro, é que recebeu-se um aviso, uma ameaça por vias já conhecidas para que os nossos deputados fossem desencorajados com termos segundo os quais aqui no Cuito Carnaval só se entra, mas não se sai. Em segundo lugar, na entrada, então foram mesmo pessoas, jovens, vestidas, muitas delas de camisolas do MPLA, que praticaram este ato condenável e mesmo bárbaro. E por isso mesmo nós não temos dúvidas nenhumas de tratarem-se mesmo de pessoas ligadas ao partido da situação.
A comissão de inquérito vai de facto ser instaurada?
Nós desejamos de facto e esperamos que as autoridades se coloquem ao trabalho, que haja um inquérito por via de uma comissão, mas é preciso que se criem condições legais que são previstas na Constituição para que os autores morais e materiais destes atos bárbaros, condenáveis a todos os títulos, sejam responsabilizados.
Trata-se de um caso esporádico ou para a UNITA é o recrudescimento de intolerância política?
Muitos militantes da UNITA perderam suas vidas durante os últimos, diria, 20, 22 anos, neste quadro mesmo do que nós chamamos por intolerância política. Agora, é preciso dizer que, a certa altura, nós pensamos que é preciso parar. É preciso que possamos refletir que Angola nós queremos projetar para o futuro, que balanços fazem-se desde o alcance da paz militar e dizer que hoje os angolanos o que precisam é a direção do país, os dirigentes que estão na condução dos destinos do nosso país, é que têm de ser exemplares, têm de passar uma mensagem, têm de partilhar a sua visão. E nós pensamos que a visão que é preciso partilhar hoje para Angola é uma visão de tranquilidade, é visão de paz, de reconciliação e, sobretudo, de aceitarmos-nos na diferença.
A violência contra a UNITA foi uma mensagem ou intimidação para não insistir na realização das eleições municipais ou para evitarem um avanço eleitoralista da UNITA?
A violência contra a delegação da UNITA seguramente que deve fazer parte de uma estratégia de intimidação. Porém, convém dizer que a UNITA não é intimidável, porque nós estamos no nosso país, como todos os outros também estão. De facto, nós insistimos a dizer que nós temos que avançar. As eleições autárquicas são um processo irreversível e os debates sobre as leis que faltam para que possamos avançar têm de ser feito este debate, para definitivamente Angola abraçar o processo da sua autarcização.
Foi uma entrevista ao secretário das Relações Internacionais da UNITA, Rafael Savimbi, conduzida por Nádia Issufu. Chama-se Xabi Alonso. É o nome do técnico que está na boca do mundo desportivo depois da realização do sonho futebolista de uma pequena cidade alemã, Leverkusen. O mundo de futebol está rendido ao facto do clube ter ganho a Bundesliga sem nenhuma derrota. Há 120 anos que o Leverkusen andava à procura do seu primeiro título na Alemanha. E este domingo sagrou-se campeão da Alemanha quando faltam 5 jogos para acabar a época na Bundesliga. O meu colega Abraham Adaram esteve atento a acompanhar o dia histórico. Viva! Boa noite, Abraham. O Xabi Alonso até teve direito a uma rua com seu nome em Leverkusen.
Boa noite, Sandra. Boa noite também, ouvintes da DW África. O que vimos ontem é que a estrada que leva ao estádio do Bayer Leverkusen tem um novo nome. Passou a chamar-se Xabi Alonso, pelo menos para os fãs. A mudança de nome não é oficial, por enquanto. É apenas uma questão de um autocolante de um adepto sobre a placa do que ainda é oficialmente Bismarckstrasse. Foi nesta avenida que cerca de 30 mil pessoas se alinharam para saudar o técnico mais requisitado do futebol mundial e a sua equipa no autocarro antes de Leverkusen golear o Werder Bremen por 5-0 e conquistou o primeiro título da Bundesliga. Xabi Alonso deu a um grupo de jogadores jovens com trajetórias profissionais muito diferentes a confiança para enfrentar o Bayern de Munique e a tática para desmontar o campeão em título. Apostou muito no talento de jogadores africanos, como por exemplo Victor Boniface, da Nigéria, Tapsoba, do Burkina Faso, Kossounou, da Costa do Marfim e vários outros atletas de origem africana. Leverkusen é o 13º clube da Bundesliga a garantir o campeonato alemão e com números impressionantes, que se diga. A equipa de Xabi Alonso manteve-se invicta em todos os 29 jogos até o momento, estabelecendo um novo recorde. Como se isso não bastasse, Leverkusen também está a 43 jogos oficiais sem derrota, o que significa que igualou a longa série de invencibilidade da Juventus de Itália, que foi um recorde nas 5 principais ligas europeias.
E agora, o que se segue? Pode o Bayern ganhar mais títulos esta época?
Pois é uma questão que se coloca, Sandra. Diz-se que o Bayer Leverkusen quer terminar a época sem nenhuma derrota, já que conquistou o título sem perder nenhum jogo. Mas ainda pode ganhar a Liga Europa e também a Taça da Alemanha. Já na próxima quinta-feira, o Leverkusen vai a Londres tentar manter a vantagem de 2-0 no jogo da segunda mão dos quartos de final da Liga Europa contra o West Ham. Está na final da Taça da Alemanha. A final será disputada no dia 25 de maio contra Kaiserslautern, da 2ª Divisão, e depois para a Bundesliga terá de enfrentar o Borussia Dortmund no próximo domingo, um dos 5 jogos que separam o Leverkusen da primeira temporada invicta do campeonato. Ainda não acabou, diz Xabi Alonso, mesmo já selando o primeiro título da Bundesliga em 120 anos de história do Bayer Leverkusen.
DW Notícias.
O chefe de Estado-Maior do Exército Israelita, Herzi Halev, garantiu hoje que Israel vai responder ao ataque perpetrado pelo Irã no fim de semana contra o território israelita. O líder militar indicou estarem ainda a ser considerados os passos a dar, mas garantiu que o ataque iraniano de mísseis e drones será objeto de uma resposta, em declarações durante uma visita à base aérea de Navatim. O ex-presidente dos Estados Unidos da América, o candidato presidencial republicano Donald Trump, considerou hoje que o julgamento contra si, que se inicia em Nova York, é um ataque contra a América e uma perseguição política. A União Europeia anunciou que a sua participação no financiamento anunciado hoje em Paris, no final de uma conferência internacional de apoio ao povo do Sudão, será de 896 milhões de euros. Em comunicado divulgado em Bruxelas, a Comissão Europeia acrescenta que participa com 355 milhões de euros no total anunciado pela União Europeia para financiar ações de ajuda humanitária e o desenvolvimento do Sudão e dos países vizinhos. O chanceler alemão Olaf Scholz voltou hoje a pedir à China igualdade de oportunidades para que as empresas alemãs defendam a concorrência leal. Defendeu também a concorrência leal e rejeitou a possibilidade de adotar medidas pretensiosas contra os veículos eletrônicos chineses.
DW, Espaço do Ouvinte.
Os requisitos exigidos pela Renamo beneficiam ou limitam a renovação de liderança do partido? Foi o que perguntamos hoje no nosso Facebook e recebemos muitas respostas. Henrique Alexandre Mavi diz que estes requisitos limitam a renovação e o exercício democrático de liderança partidária. Infelizmente, o partido não está preparado para acolher pessoas que têm ideias contrárias da atual liderança. Por isso, o presidente do partido sentir-se-á ameaçado com a pretensão de Venâncio Mondlane. Recebemos também o comentário de Rosário da Historicidade de Ntepa, que é o nosso ouvinte habitual, que diz que a Renamo propôs estes requisitos para inviabilizar e impedir que jovens ou atuais membros da Renamo possam concorrer. Colocamos assim ponto final a este jornal de segunda-feira da DW África. Obrigada pelo carinho da sua audiência.